Parashat de esta semana, Parashat Shoftim. Parashat Shoftim, tem uma série de leis. Parashat começa falando algumas leis de como um juiz deve julgar, como um juiz não pode aceitar suborno. O Sigur HaTorá fala que não pode plantar árvores de idolatria, não pode plantar nenhuma árvore no monte do templo de uma forma geral, não pode construir casas no monte do templo. Depois a Torá fala o que deve se fazer quando se encontra alguém que faz idolatria. A Torá fala e enumera e traz todos os detalhes como deve se julgar essa pessoa e depois dá a pena de sentença de morte se de fato for comprovado que ele fez idolatria. Depois a Torá fala também uma lei super importante que tem bastante para falar sobre ela, que quando uma pessoa tem uma dúvida ele deve ir para o tribunal para perguntar a dúvida, e se o tribunal da cidade dele não chega a uma conclusão ele deve ir até o Supremo Tribunal para perguntar. E a Torá ainda fala algo muito forte, não dá tempo agora para se entender nisso, mas quando tem uma divergência halakhica e eles não chegam a uma conclusão, eles vão até o Supremo Tribunal, e a partir do momento que o Supremo Tribunal define que a lei é assim, a lei é daquele jeito, e é proibido a partir de então qualquer juiz em qualquer cidade dar o veredito do contrário. E se ele dá o veredito do contrário, ele tem pena de morte. Como? É que não tem no Brasil. Não? Tá bom? Obrigado pela complementação. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de rei. Tem bastante coisa para falar sobre isso, mas eu vejo que a Torá é muito severa. Em seguida, a Torá fala sobre a mitzvah de rei. E, eventualmente, no futuro, vocês vão pedir que nós queremos também ter um rei. Então, como deve ser esse rei? Quais são as leis desse rei? Depois a Torá fala sobre mais algumas doações que os Kohanim devem receber do povo, como, por exemplo, em qualquer animal que é feito abate, tem que se dar algumas partes para o Kohen. Como, por exemplo, da lã, tem que dar o começo da lã, que você tosa um rebanho, você tem que dar uma parte para o Kohen. Depois a Torá fala algumas leis de como que se divide as partes que os Kohanim recebiam para levar para casa no Beit HaMikdash, como, por exemplo, os couros, como que era dividido isso. Depois a Torá fala sobre a proibição de buscar espiritistas, magos e todos esses tipos de coisas que trazem almas e conversam com almas. A Torá proíbe. Em seguida, a Torá fala sobre um profeta falso. Um profeta vem e fala uma coisa que em nome de Deus, e na realidade ele não está falando em nome de Deus, isso se comprova pelo fato de não ter acontecido em seguida. E ele também, ele tem pena de morte. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de instituir em Israel cidades de refúgio. E aí a Torá começa a falar como é que funciona, a pessoa que matou sem querer, ele vai fugir para essa cidade. E lá ele vai ter que ficar até o Kohen Gadol falecer. E se alguém mata de propósito e vai para essa cidade, e uma vez que no tribunal for comprovado que ele matou de propósito, ele vai ser retirado dessa cidade e vai ser aplicado a pena de morte para essa pessoa. Depois a Torá fala a proibição de avançar o seu terreno, da pessoa tirar a cerca e colocar um pouquinho mais para lá para ganhar um pedacinho do vizinho, que é uma lei que só recai em Israel, quer dizer, fora, é considerado roubo. Já faz parte de roubo. Em Israel, além da pessoa estar roubando, ele está fazendo uma outra proibição da Torá, de lotassi, de vul, que ele está pegando o limite do outro. Depois a Torá fala sobre a lei de testemunhas falsas, testemunhas que não estavam presentes no local, e foi comprovado que eles não estavam presentes no local. Depois a Torá fala uma série de leis de guerra. Como é que funciona a guerra pela Torá? Como precisa, em primeiro lugar, os Kohanim e policiais anunciarem que as pessoas têm que ser corajosas e que não, você tem que lutar contra inimigos. Não tem que ter pena dos inimigos, porque eles não vão ter pena de vocês. E aí a Torá dá uma série de liberações. Alguns tipos de pessoas que estão liberadas de ir para a guerra, e não são liberadas com o Rashi traz. Se ele for para a guerra, ele merece morrer. Ele não tem que ir para a guerra. Essas pessoas estão numa categoria que a Torá está isentando ele para a guerra, e ele é obrigado a voltar para sua casa. E ainda a Torá, no finalzinho da Parashá, ainda traz mais um pouco de leis de guerra. Como você deve lutar quando você entrar em Israel? Que você não pode desperdiçar árvores frutíferas. E por final, a Torá termina a nossa parashá falando sobre a Iglá Arufá, quando uma pessoa é encontrada morta no meio da estrada, no meio dos caminhos, e não se sabe que cidade é que deixou ele sem comida, se media a cidade mais próxima, e essa cidade mais próxima tinha todo um processo para fazer, para ser perdoado por não terem dado comida, ou eventualmente uma cama, ou até acompanhado essa pessoa que faleceu no meio do caminho. Nossa paraxá menciona sobre a mitzvá da cidade de refúgio. E fala que você tem que separar mais três cidades. Você já tinha separado três cidades, fala em paraxá, mas ei. Agora vem a Torá e fala que tem que separar mais três cidades. Três cidades Moshe já havia separado, onde hoje em dia é a Jordânia, quer dizer, o pedaço de Reuven, Gad e metade de Menassé. E agora, Deus está falando que vocês entrarem dentro de Israel, vocês vão separar mais três cidades dentro de Israel, que era Kedesh no norte, era Shem no centro e Hebron no sul. Vai pegar essas três cidades, elas vão ser consideradas cidades de refúgio para todas as leis aplicadas na nossa paraxá. E você deve preparar um caminho fácil para as pessoas chegarem, tem que ter placas indicando para chegar fácil. E depois a Torá fala, vem de arriba, senão que é de ebulechá, quando Deus aumentar os seus limites, Tachem Isbala, você faz como ele já jurou para os seus pais, ele der para você toda a terra que ele prometeu dar para os seus pais. Quando isso vai acontecer, a Torá fala que quando você guardar toda essa mitzvah, etc, etc, aí você vai ter que acrescentar mais três cidades sobre essas três que já tem dentro de Israel. E o Rashi aqui explica que aqui nós estamos falando num futuro, se Deus quiser que seja próximo, quando Messias chegar, a terra de Israel vai se expandir até o rio Eufrates. E no momento que essa terra vai se expandir, você vai colocar mais três cidades de refúgio dentro da terra de Israel. Vão ter três, onde é hoje Israel, onde estava as nove tribos de meia, as outras três cidades onde elas eram, na Jordânia, onde estavam as outras duas tribos de meia, e mais três cidades, um pouco mais, do lado oriente, onde vai ser o novo Israel, o novo pedaço de Israel. E, na verdade, quando nós lemos isso na Parashá, nos surge uma seguinte dúvida. Tempos de magia são outros tempos. Tempos de Messias, como nós vemos nos profetas, vai ser um tempo que o Espírito Divino vai reinar na Terra. As pessoas vão buscar apenas espiritualidade. Nós vamos buscar apenas as coisas elevadas. E quando nós vemos aqui que as pessoas podiam matar sem querer, nossos sábios na realidade explicam, tem a famosa pergunta que a Gemara faz, não está proporcional três cidades para nove tribos e meia dentro de Israel e três cidades para duas tribos e meia que moravam na Jordânia. Não tem lógica. Deveria ter menos cidades lá. E a Gemara fala, Atam lá é diferente de Hiderotim, que tinha muitos assassinos. Você vai falar, como assim, muitos assassinos? Primeiro, se são muitos assassinos de propósito, não precisa de três cidades de refúgio. Cidades de refúgio são para assassinatos sem querer. Por que estava de fato dessas três cidades a mais lá? Explicam nossos mestres que entre essas pessoas que moravam na Jordânia tinham pouco menos de valor à vida. E pelo fato de haver menos valor à vida, havia mais assassinatos sem querer. Uma pessoa que, de fato, sabe a importância da vida, quando ele for fazer alguma coisa perigosa, ele vai fazer uma cerca em volta, ele vai proteger bem, vai trazer um dinheiro de segurança do trabalho para ter tudo direitinho, para não correr perigo. Mas se a pessoa não dá tanto valor à vida, ele vai acabar causando com que mais pessoas morram sem querer. Ele vai ter que ter, de fato, mais cidades de refúgio. Mas se é assim, quando o Messias chegar, onde as pessoas vão buscar o tempo todo mais espiritualidade, com certeza nós vamos dar mais importância à vida. Então, para que mais três cidades? Não precisa ter mais cidades de refúgio quando o Messias chegar? Para responder essa pergunta, para frente traz, muito interessante, uma outra pergunta. Nós estamos pegando, se Deus quiser, agora Yom Kippur. Yom Kippur, nós rezamos na Arvi, rezamos Shachari, rezamos Musaf, e quando chega Mincha, já é um momento que todo mundo está se sentindo já muito mais elevado. É difícil alguém na sinagoga que não se sente diferente nesse horário de Yom Kippur. Ele já se sente num outro nível, ele estava o tempo todo se aproximando de Hashem, rezando para Hashem, colocando o coração na reza. E quando chega nesse momento, qual é a leitura da Torá que nós lemos? Os incestos, as proibições da Torá de relações ilícitas. E a pergunta é, será que esse é o horário para se ler esse tipo de leitura? Imagina, quem agora está pensando em fazer uma proibição dessa? Esse é um horário para se ler. Podia ler na véspera de Yom Kippur. No momento que está no auge do Yom Kippur, você vai ler sobre relações ilícitas? Parece que é ilógico. Não é um horário que as pessoas são tão elevadas, tão espiritualizadas. Quem está pensando em fazer um tipo de erro tão grave? Mas, dizem Baalei HaMussar, que justamente nesse momento da pessoa está se sentindo tão espiritualizada, ele pode começar a achar que ele não tem mais de Xerará. Ele pode começar a achar que eu já estou acima, eu já não preciso mais me preocupar com o Yetzirará, porque eu já estou super espiritual. Vai sair logo Yom Kippur, imagina, eu pecar, não vou mais pecar. Vem a Torá na hora de Minchá, e nós lemos um assunto que não parece ter nexo com esse horário, demonstrando, lembre-se, meu querido, que embora você se sente super espiritualizado, você continua sendo um ser humano e você não é um anjo. Toma cuidado com o Yetzirará, porque se a pessoa não toma cuidado com o Yetzirará, ele pode chegar a fazer os pecados mais graves que tem, como os incestos. E da mesma forma, quando o Messias chegar, vai ser necessário ter mais três cidades de refúgio, porque nós vamos nos sentir tão espiritualizados. Nós vamos, de fato, tender a ir atrás do máximo de Hashem. Nós vamos tentar estudar mais Torá, e nós vamos ter mais tempo para estudar Torá, e nós vamos rezar mais, nós vamos nos aproximar muito mais de Deus. Mas vem as três cidades de refúgio a mais lembrar a nós que, apesar de estarmos tão espiritualizados, nós continuamos sendo seres humanos. E seres humanos precisam lembrar nesse auge que é necessário dar valor à vida. Porque se a pessoa começar a não dar valor à vida, por mais que ele está na era de Messias, ele pode, Deus nos livre, chegar a matar. Essa é a importância de ter essas três cidades quando o Messias chegar. E mais ainda, se nós estamos falando sobre Yom Kippur que está chegando, quanto vale para nós também lembrar que dia de Yom Kippur nós chegamos no auge, mas tem que lembrar que nós somos seres humanos e nós temos que sempre batalhar contra o nosso Yetzer Hara.